Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Segunda-feira, 25 de novembro de 2019, eu resolvi olhar, esse é o episódio número 757 do Radinho de Pilha. Uau, 757 parece nome de algum avião, né? Mas é que afinal, na verdade, o radinho decolou há quanto tempo já? Aliás, eu esqueci de checar isso. Quanto tempo já a gente tem um radinho? 2 anos? Eu não tenho certeza, mas de qualquer maneira, como sexta-feira eu gravei um episódio que foi um pouco, talvez, sei lá, um pouco sobrecarregado, porque eu tinha passado uma semana viajando sem gravar radinho nenhum, né? E aí na sexta-feira acabei, nossa, acumulando um monte de coisa para comentar com vocês, deixei várias coisas para comentar depois, aí eu chego hoje na segunda, e a segunda também tem esse mesmo fenômeno, esse mesmo, essa mesma possibilidade de eu chegar com coisa demais para comentar, e é justamente o que está acontecendo. Sobretudo porque algumas das histórias são leituras longas e que, nossa, merecem praticamente um filme. Uma delas, completamente bizarra, e talvez você já tivesse alguma notícia disso, eu não acompanhei porque eu não tenho nenhum interesse por criptomoedas. Aliás, eu tenho inclusive um tremendo pé atrás com todo o interesse em torno disso, porque normalmente não é nada muito nobre, né? Embora tenha grandes discursos libertários, né? Ideias que parece que vão salvar o mundo, grande parte das pessoas, pelo menos que eu conheço, que eu já vi, estão nisso pela grana, por especulação. Ninguém está querendo salvar o mundo, droga nenhuma. E a prova disso é essa história que eu vou comentar com vocês, que é completamente delirante, parece algum filme, dá para fazer uma série. Na verdade, isso virou uma série de podcasts, tem um podcast, uma série inteira em cima disso, se eu não me engano. A série se chama The Missing Crypto Queen, né? A rainha, a cripto-rainha desaparecida. A história é a seguinte: parece que alguns anos atrás, né, nesse mercado aí de criptomoedas, de Bitcoin, Ethereum, etc. e tal, surgiu uma moeda chamada OneCoin. Essa criptomoeda chamada OneCoin, ela era promovida, né, pela fundadora, que era uma mulher que vinha assim com os vestidos de gala, joias, batonzão, né, com música tocando no fundo, uma figura super carismática, uma figura flamejante, muito empolgante e tal, que tem um nome meio impronunciável, como é que ela chama? Ruja alguma coisa, nem sei se é Ruia o nome dela, Ruia, Ruja, sei lá, eu vou achar o nome dela aqui de novo. Na verdade, o nome dela é búlgaro, ela é uma búlgara, cadê o nome? Ruja Ignatova, tem até uma ilustração dela aqui com um bocão, tá? É uma mulher exuberante. Essa búlgara, em princípio, teria um currículo extraordinário, né? Ela trabalhou na McKinsey, ela estudou nos Estados Unidos, eu não sei se foi Harvard, se foi Stanford, seja o que for, né? Mas um currículo extraordinário, e ela teria criado essa criptomoeda que ela prometia que ia arrasar com o Bitcoin, ia arrasar o Bitcoin. E ela começou a fazer grandes eventos para justamente as pessoas começarem a investir na moeda. Como ela organizou e arquitetou isso muito bem, o que acontece é que ela começou a arrecadar um dinheiro insano, louco, milhões, milhões, milhões de euros, né? E o que acontece, eu vou tentar encurtar um pouco a história, mas o que que rola? A coisa crescendo, crescendo, ela fazendo cada vez mais eventos. Em algum momento ela conhece um outro picareta, né? Não tem outra palavra para isso, do marketing multinível, um cara que mora na Holanda, e aí ele resolveu usar um marketing multinível, que é um esquema de pirâmide completamente indefensável, está nas bordas da lei, mas que normalmente um ou outro ganha dinheiro, todo mundo se ferra. Bom, pois bem, esse cara do marketing multinível começou a usar essas técnicas e a plataforma dele para vender essa OneCoin também. Nossa, o cara encheu a burra de dinheiro, todo mundo ganhando dinheiro que nem um louco. Aí o que acontece? E aí tem um sinal curioso aqui, contam de um rapaz, que era acho que um inglês, um desenvolvedor, que era especializado em blockchain. Aí um dia ele recebe uma oferta de emprego sensacional, né? O cara ia ganhar 250 mil euros por ano, casa, apartamento, nossa senhora. Eu falei, bom, mas para que? Ah, eu vou para trabalhar numa criptomoeda. Eu falei, pera, uma criptomoeda, você vai ter que construir o blockchain, porque eles não têm. Ele falou, não, pera, como é que o cara tem uma criptomoeda sem blockchain? Então, pois é, e aí ele descobriu que essa criptomoeda que não tinha um blockchain era o bendito OneCoin. Agora eu vou fazer aqui um parêntese, porque essa história de criptomoeda, obviamente, ela é meio críptica, não é a coisa mais fácil do mundo de entender. A base das criptomoedas, normalmente, é uma tecnologia chamada blockchain. Blockchain é como se fosse um livro caixa. É um livro caixa, só que ao invés do livro caixa estar lá no banco guardado, estar lá no seu contador e só ele tem acesso, todo mundo tem uma cópia do livro caixa. Tá? Se eu fiz uma transação, todos os livros caixa são atualizados. E o que é mais interessante, não dá para pagar, não dá para ninguém alterar. Então não tem como forjar, porque se você tentar alterar alguma coisa, todo mundo tem cópia ao mesmo tempo. Bom, essa é, na verdade, só uma coisa técnica. O blockchain é o que está por trás dessas criptomoedas. Tem muito entusiasta de blockchain aí, imaginando usar blockchain para tudo que é possível e imaginável. O entusiasmo pelo blockchain no mundo já foi mais alto, mas o que é importante é o seguinte: não dá para pensar uma criptomoeda sem o tal do blockchain, certo? Certo. E o que esse desenvolvedor percebeu é que essa OneCoin, peraí, como é que eles estão se autodenominando uma criptomoeda se eles não têm blockchain? E aí ele descobriu que, na verdade, eles estavam usando tecnologia comum, SQL, uma tecnologia comum de banco de dados. E ele começou a botar a boca no trombone. Bom, não adiantou nada, o OneCoin continuou crescendo violentamente. E aí, só que começaram a surgir algumas dúvidas e tal, e aí ia ter um grande evento, né, em Portugal, em Lisboa, onde a rainha, né, do OneCoin ia esclarecer todas as dúvidas. Adivinha? Ela não foi. Ela sumiu. Ela desapareceu. Está todo mundo procurando por ela. Onde foi parar essa mulher? Será que ela morreu? Será que ela foi assassinada por mafiosos? Será que ela fez uma plástica e está circulando com um iate no Mediterrâneo? Ninguém sabe. Mas o que é triste dessa história é que o repórter vai mostrar que em Uganda, cara, quando os caras pararam de crescer na Europa, eles foram para a África. Em Uganda, gente de aldeias pobrezinhas, tal, venderam cabrito, venderam vaca, venderam porco para comprar o OneCoin e ficaram na lama. Quer dizer, já estavam na lama, agora estão abaixo da lama. Em Uganda, meu, isso dá dó, né? Você vê gente numa situação super fragilizada. Em suma, a história é absolutamente delirante. Eu convido vocês a tentarem seguir o podcast, a lerem o artigo. É muito, muito, muito divertido. Bom, para mim, que já tinha um pé atrás com relação a criptomoedas, isso daqui é praticamente a confirmação de todos os meus preconceitos, né? O que mais que tem de interessante aqui? Eu não vou comentar o lançamento do como é que chama, daquele caminhonete lá do Elon Musk, o Cybertruck. Eu fiz um post criticando nas minhas redes e comecei a ser tão trollado que eu deletei o post, certo? Eu deletei o post, porque realmente eu não consigo entender a veneração que a gente tem por essas figuras que parecem adolescentes crescidos, que só conseguem pensar em símbolos de status e de poder e que aceleram de 0 a 100 e não sei quanto. Não é esse o futuro que eu sonho, então não vou comentar, isso fica para... Vocês já devem ter visto, eu só quero marcar aqui minha posição, que eu fiquei horrorizado, né? Não é isso que não é isso que me interessa hoje. Tem o que mais tem de interessante aqui para comentar com vocês? A CryptoQueen foi sensacional. Hoje no Estadão, duas matérias me chamaram muito a atenção. Na verdade, acho que são três, uma é de ontem. Acho que ontem saiu uma matéria muito interessante sobre PISA. PISA é um teste educacional, né, internacional, que é justamente para tentar comparar como está a educação nos países todos. E aí, uma coisa que esse artigo mostra é a importância da leitura. Leitura, leitura. O que acontece quando um adolescente, um jovem, lê, sobretudo literatura, ficção, uma novela, um conto, seja o que for, a leitura, que é uma conquista recente na história humana, né? Quando você lê, você se transporta para o lugar de uma outra pessoa. Você está vendo o mundo pelos olhos de outra pessoa. Você está tentando... É quase uma transferência de corpos. Você está vendo o mundo de outras perspectivas. E esse é um exercício muito importante para a nossa formação como ser humano moderno. O que acontece é que, nesse artigo eles estão mostrando que crianças e adolescentes que leem, eles têm um desempenho escolar, acadêmico, econômico, social muito melhor. Tá? Agora, se o cara fica só nas telas ou só lendo mensagenzinha, mensagem disso, mensagem daquilo, ele não sai do próprio ego, ele nunca sai da própria perspectiva, né? Ele não tem que fazer aquele exercício de imaginação de se colocar no lugar do outro. Eu achei isso muito legal. Tá aí um belo elogio da leitura, eu vou dar o link aqui para o Estadão, mas duas coisas do Estadão que eu achei legais. Uma delas, um problema que eu vivi de perto. Eu estava até setembro agora trabalhando na BRQ. A BRQ é uma empresa de tecnologia e um dos problemas que a BRQ tem, e o artigo é justamente sobre o maior concorrente, que é a CIT. CIT também é outra grande empresa de tecnologia. O problema que essas empresas têm é a carência de mão de obra especializada. Ou seja, embora o país tenha, sei lá, um desemprego de não sei quantos milhões de pessoas, né, ou seja, gente que quer trabalhar e não consegue, na área de tecnologia é o oposto, está sobrando vaga, mas é muito difícil preencher. Então eles contam aqui que a CIT tem 500 vagas abertas e a BRQ também tem mais ou menos nessa faixa, eu lembro vagamente, que não conseguem preencher porque a gente não educa o suficiente e isso está gerando um fenômeno chamado apagão de mão de obra. Apagão de mão de obra significa que o país simplesmente não vai crescer ou não consegue crescer porque não tem braço, ou melhor dizendo, não tem cérebros, né, justamente nas áreas mais críticas hoje ao desenvolvimento. Isso é dramático, isso é triste, e isso me... vou conectar isso com uma outra história, dessa história de apagão, que é o seguinte: faleceu na semana passada, no final de semana, sei lá, Gugu Liberato, né? Eu tenho que confessar, eu trabalhei em televisão, eu trabalhei no SBT, eu trabalhei no Aqui Agora. Então não é que eu sou estranho ao mundo do entretenimento de massa, né? Não é que eu sou um alienígena, né, na indústria cultural. Não, eu trabalhei no SBT. Eu cruzei no corredor com Salsifufu, com quem você imaginar, Vovó Mafalda. Ok, eu trabalhei em TV, tá? Mas eu, assim que faleceu o Gugu, a TV começou a fazer retrospectivas dos 40 anos de carreira. Quando eu vi junto, né, numa montagem só, numa edição só, tudo que esse cara fez, eu fiquei enojado, porque eu falei, cara, isso é muito lixo, isso é muito lixo. Cara, é uma carreira inteira dedicada ao lixo, não, ao erotismo barato, à diversão chula, ao preconceito. Cara, horror, 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 horror. Eu fiquei realmente muito enojado. E fiquei feliz de estar muito longe disso, né? Ok, pode me chamar de elitista, pode me chamar de insensível, ok, o cara morreu, ok, tá bom, a família, ok. Mas o meu problema naquele exato momento foi esse legado de lixo. E por coincidência, hoje, no Estadão, tem um artigo muito interessante, não sobre a TV do Gugu, mas sobre a TV italiana do Berlusconi. O título do artigo tem a ver com o que eles chamam de TV sucata, que é aquela TV de entretenimento barato, entretenimento de baixo nível, né? O que acontece é que a Europa, sobretudo a Europa, tinha uma TV educativa, uma TV pública, tinha a RAI, a BBC de Londres, etc. e tal, mas que sempre teve programas muito maçantes, né? Aquela versão da educação e da cultura que é maçante, que é chata. Aí o que acontece, abrem espaço para as TVs privadas e surgem essas TVs, como essa TV do Berlusconi, com entretenimento lixo, né? E aí aí não é só uma crítica, aqui não vai ser uma crítica cultural ou elitista, não, na verdade é um estudo feito por uma universidade americana sobre o impacto social e econômico da TV lixo, que eles chamam de TV sucata. Eles acompanharam gerações ali e viram quem assistia a qual canal de TV e o que aconteceu com a vida de cada um. Resumo da ópera, vou dar o link aqui para vocês lerem com mais calma. TV lixo emburrece. Emburrece, né? As pessoas vão ter um repertório menor, elas vão ter uma visão mais pobre da realidade e elas vão ser muito mais facilmente aprisionadas ou seduzidas por um discurso populista. Tá? Então, o legado de uma TV lixo, seja ela o Gugu, seja ela o Berlusconi, é um empobrecimento do país, é um empobrecimento... Aí você fica imaginando quanta gente só vê o mundo, né, através daquela TV que está sempre ligada ali num canal vendo porcaria. Então, tá aí, não é só uma questão agora de preconceito, ou de elitismo, ou de salto alto, ou de seja o que for, de opressão. Não, é um estudo mostrando o impacto econômico e cultural do lixo, tá bom? Eu falei também de Uganda, lá com a história da criptomoeda, mas tem, quando a gente, eu quero chamar a atenção hoje para um artigo extremamente interessante, saiu hoje na New York Times, do fundador da web, do criador da web, o cara que programou, né, o primeiro browser, né, os primeiros links, que é o Tim Berners-Lee. Ele está com um artigo que eu vou comentar já já, mas já vou chegar lá. Mas quando a gente fala internet, digital, etc e tal, por mais que seja um mundo, no mundo sem fronteiras, globalizado, todos têm acesso a tudo, eu vou dar o link para uma matéria sobre o Congo. O Congo, a República Democrática do Congo, que eu não sei até que ponto é república ou até que ponto é democrática. Aliás, os países que têm essa história de colocam democrática no título, no próprio nome, normalmente não são, né? Você tem a Coreia do Norte, eu lembro da Alemanha Oriental, que era a... Bom, deixa para lá. Mas o que importa é que no Congo o acesso à internet é o acesso mais caro do mundo. Você tem famílias que já não têm dinheiro, gastando mais de um quarto, 26%, um quarto, é como se de um mês, o que você ganha em um mês, uma semana, você tem que usar para pagar o plano de dados de celular. É caríssimo, é caríssimo, é caríssimo, é caríssimo. E conta histórias aqui de um rapaz que estava num cybercafé desesperado para tentar preencher um formulário para uma pós-graduação na Holanda. Olha só, o cara está ralando, o cara está se esforçando e tal. E o que acontece? A conexão estava lenta, ele começou a demorar tempo demais, ele ficou 3 horas, acabou o dinheiro, ele acabou tendo que dar os sapatos para o dono do Cybercafé e voltou a pé descalço e não conseguiu se inscrever na pós-graduação na Holanda. Pois bem, Congo, eles mostram vários outros países onde o acesso à internet é estupidamente caro e normalmente é muito caro, entre outras coisas, porque o imposto que o governo cobra, mesmo aqui no país, eu comentei semana passada, acho que aqui, se eu não me engano, metade do que você paga por seu plano de celular é imposto, é um negócio de louco, né? E aí o que acontece? Emburrece, empobrece o país. Vamos voltar para o Tim Berners-Lee, porque essa notícia foi uma das últimas, que eu li agorinha, acabei de ler, que é o seguinte: ele escreveu um artigo no New York Times dizendo que ainda dá tempo para salvar a web. Com isso ele está insinuando, está deixando bastante claro, que ele acha que a web deu ruim. Ele que criou, ele que programou, né? É ele que é o pai dessa história, literalmente o pai dessa história. Ele está percebendo que a web está tendo um efeito completamente diferente do que ele imaginava. Polarizando, manipulando, separando, segregando. E aí o que ele propõe, o que ele chama de contrato pela web. E aí essa história do contrato pela web é muito legal, eu dei uma olhada muito por cima. São 9 princípios para que governos, a iniciativa privada e os cidadãos se comprometam. Né? E aí ele está começando a ter ali o apoio de alguns governos, da França, da Alemanha. Ele está sentando na mesa com o Google, com a Microsoft. Então, se você se interessa por isso, por favor, se você também não se interessa, por favor, todo mundo, na verdade, porque a gente precisa de todo mundo aqui, é um esforço do próprio pai da web para tentar botar essa história no rumo, botar essa história no trilho, porque convenhamos que realmente a coisa tomou um rumo muito esquisito. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem um artigo interessante aqui na New Scientist. A New Scientist é um veículo de ciência, ele é um pouquinho popular, não digo popularesco, acho que ele tenta tornar as questões de ciência um pouco mais sexy, e às vezes eu acho que ele erra um pouco a mão, mas tudo bem, né? Só a gente ter essa consciência sempre. Aliás, eu vou fazer um parêntese aqui, eu tenho ficado assustado com a facilidade com que muita gente inteligente que eu conheço cita ou compartilha fontes horríveis, assim, veículos que não têm a menor pedigree, que você percebe que o texto é ruim, que ninguém cita as fontes. Gente, o que está acontecendo? Né? Pelo amor de Deus, assim, o que está acontecendo que a gente está engolindo sem mastigar? Eu lembro que recentemente um amigo muito querido mostrou lá um artigo sensacional de um empreendimento que estava se super ecológico e sustentável e que, né, cheio de canais, parecia uma Veneza assim, e dizia que aquilo era inspirado na civilização maia, parece que para dar um toque, né, um pouco mais ecológico e tal. Eu falei, cara, desculpa, da onde saiu isso? Porque eu me lembre, a civilização maia, uma das razões ela ter desaparecido sozinha, não precisou nem de espanhóis para isso, ela realmente desapareceu sozinha, foi por abusar do meio ambiente, né? Foi por não ser sustentável, o que provocou secas, o que provocou fome, o que provocou a queda da elite, né, das classes dominantes. Se eu não me engano, foi isso. E se eu não me engano também, quem usava água desse jeito eram os astecas, não eram os maias. Bom, aí no fim o que aquilo era uma peça de propaganda, só isso. Né? Aliás, hoje também compartilharam comigo um artigo sobre um óculos que faz com que daltônicos voltem a ver. Né? E nossa, que coisa sensacional, imagina um daltônico ver, não é nem voltar, né? Quem é daltônico, acho que ele nunca enxergou cores, agora você fazer com que um daltônico enxergue cores, pô, quem não se emociona? Eu lembro que eu já tinha visto um vídeo disso, eu chorei quando eu vi o vídeo, porque o vídeo era muito emocionante, mostrava um daltônico, em princípio, vendo as cores pela primeira vez, e tudo isso com um par de óculos. E eu ficava pensando, falei, desculpa, como é que um par de óculos faz com que alguém veja cores se ele, em princípio, tem um problema anatômico? Como é que pode? Bom, ok, naquela época eu corri atrás e descobri que isso era propaganda enganosa, que a própria empresa já estava, que chama Enchroma, a própria empresa estava questionando, não, já estava mudando a maneira como ela vendia o seu produto, porque ficou na cara que era enganosa a história toda. Pois bem, um jornal reproduziu uma história em cima, de novo, do próprio dos óculos da Enchroma, como se aquilo fosse a oitava maravilha, quando é notório que isso é um esquema, isso não faz daltônicos enxergarem cores de novo. Melhora um pouco tal, eu até pesquisei, vou dar links aqui caso vocês tenham curiosidade, fóruns no Reddit onde daltônicos discutem essa questão, e os daltônicos falam, olha, é legal, mas porra, não mudou a minha vida. Né? Mas aí de novo, a gente está caindo com muita facilidade no mela cueca de publicitários e de assessores de imprensa. Não dá, é muito ruim isso. Olha que interessante, agora algumas notícias tem a ver com tecnologia também, vai. Quando eu critiquei, eu tentei não criticar muito o Cybertruck do Elon Musk, é porque eu não consigo, quando eu sonho com um futuro, eu acho que não é o mesmo futuro do Elon Musk, não é um futuro de brinquedinhos caros, não é um futuro de machos brancos correndo em alta velocidade com carros que parecem um tanque de guerra, não é esse o futuro que eu sonho, tá? Então agora, na mesma linha, quando muita gente enaltece a tecnologia na China, pagamentos não sei o que na China, os aplicativos na China, eu olho para a China e falo, cara, não é esse o futuro que eu quero, ponto, né? Não sei se é esse o futuro que você quer. E para ilustrar, né, o que a China não quer que você veja, o que acontece? Vazaram documentos, e aqui tem uma matéria na própria BBC, mostrando que, sim, a China está fazendo lavagem cerebral explícita com uma minoria étnica, que é a minoria uigur, que por acaso é muçulmana. Né? Então aqui mostra que os documentos são muito explícitos, eles mandam prender todo mundo, eles mandam colocar todo mundo com absoluta vigilância 24/7, mandam, cara, tem que ensinar chinês, os caras têm que abandonar as práticas todas, e citam inclusive números, milhares de pessoas sendo presas sem parar. Né? A extensão dessa lavagem cerebral é uma limpeza étnica sem matar as pessoas, né? Só está tentando de alguma maneira reprogramar os caras para todos se tornarem, né, cidadãos decentes desse paraíso, entre aspas, hashtag só que não, chinês. Então tá aí, então quando não dá para descolar uma coisa da outra, né, não dá para descolar essas tecnologias malucas chinesas, a maneira como eles vigiam seus cidadãos, a sociedade que eles querem construir, cara, eu não consigo dissociar. Não, ainda mais porque os gigantes econômicos chineses são todos ligados ao governo. Então, desculpa, mas eu não consigo não consigo solidarizar com sua história. Agora, pulando um pouco para temas um pouco mais inusitados, isso é bastante inusitado, tem a ver também com a história de Uganda, tem a ver com a história da criptomoeda, tem a ver até com a história do Congo. Venezuela, tá? Casa caiu, né? O negócio realmente, o negócio está feio. Muita gente sem grana, muita gente, o governo praticamente inexiste, a economia está em absoluto frangalhos. O que que muitos venezuelanos descobriram como fonte de renda? Jogos online. Então, alguns venezuelanos passam o dia inteiro em jogos online, e agora eu não vou saber quais são os jogos, porque eu não entendo nada de jogo online. Vamos ver se eu acho aqui o nome de algum deles. Tem um jogo chamado RuneScape, ou no jogo Tibia. O que acontece é que eles ficam acumulando. Quando alguém joga essas coisas, aparentemente você consegue acumular ou criar coisas que você consegue eventualmente vender no mercado negro. Bom, em suma, os caras estão lá o dia inteiro nesses joguinhos tentando fazer um troco, né? E a atividade deles é tão intensa para tentar fazer um troco nesse meio mercado negro aí de compra e venda de coisas digitais, que uma vez parece que num desses jogos, num dos fóruns, surgiu um manual assim, olha, como identificar os venezuelanos no jogo e matá-los. No jogo, tá, matá-los no jogo. Porque os caras estão distorcendo a maneira como o jogo funciona, porque a única maneira que eles têm de ganhar algum troco. Eu achei bem deprê. Não sei quanto a vocês. Agora, tem um outro artigo também interessante que eu vou compartilhar com vocês. Há algum tempo atrás, na verdade esse é um artigo do MIT, que é uma fonte recorrente aqui em tudo que eu comento com vocês. O MIT tem uma revista chamada Technology Review, e aí eles comentam, de maneira até que bastante, bastante isenta, um tema que é espinhoso e que vai despertar muitas paixões. O que acontece? A Organização Mundial de Saúde incluiu no seu catálogo de doenças, né, de doenças ou de, né, de problemas psicológicos, etc. e tal, o vício em jogo, né? Junto com o vício em álcool, em heroína, etc., 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 o vício em jogo. E o artigo é justamente sobre essa decisão. Por que fazer isso? Até que ponto a gente tem indícios de que o jogo pode ser um vício, que o jogo pode ter efeitos ruins na vida de uma pessoa, na sociedade? Então, vale a pena ler o artigo, né? Não vou resumir o artigo aqui ainda, justamente porque o artigo coloca várias coisas na mesa sem tomar partido de nenhuma, né? Então ele coloca, desde que, puxa, mas se você iguala isso a, sei lá, o vício em heroína, em ópio, ou seja, o que for, pô, não é a mesma coisa, né? Vamos lá, com calma, não é muita calma nessa hora. Mas o que o artigo salienta é que sim, muitas pessoas têm a sua vida prejudicada pela dependência nos jogos. O cara não pensa em outra coisa, começa a sacrificar a vida pessoal, começa a gastar dinheiro com isso, começa a ficar neurótico, etc. e tal. E o problema é que, ok, tem vários outros vícios, certo? Tem álcool, mas se você começa a beber demais, tem o alcoólatras anônimos. Se você começa a abusar muito de alguma droga, vai ter alguém para te ajudar, vai ter um psiquiatra para te ajudar. Agora, gaming, jogo, em princípio, o que que você faz? Né? Então, talvez esse gesto da Organização Mundial de Saúde facilite a vida, ou pelo menos crie algum tipo de recurso, de conscientização ou de organização para que essas pessoas procurem ajuda. E o artigo mostra isso, ele mostra várias iniciativas, até um de Computer Gamers Anônimos, sei lá, várias iniciativas de apoio para quem realmente está tentando sair dessa. E o artigo conta, inclusive, algumas histórias pessoais de gente cuja vida caiu em qualidade, degringolou por causa disso, e o cara não sabia com quem conversar. Tem um outro artigo que eu acabei de ler agora de manhã também, muito interessante, eu achei, mas, de novo, eu vou colocar aqui um asterisco, né, uma pitadinha de sal, porque eu não vi em nenhum outro lugar. Então, mesmo sendo uma fonte que parece confiável, vale a pena ouvir isso com o pé atrás. Mas a questão é a seguinte: Existe um certo mito, né, uma certa lenda urbana aí, né, no mundo médico, de que beber álcool encolhe o cérebro. Pessoas que bebem têm um cérebro menor, então o cérebro encolheria, não, o álcool encolheria o cérebro. Pois bem, a questão é, o artigo fala sobre uma pesquisa que foi feita com uma pancada de gente, com milhares de exames, a zona toda, e que eles descobriram uma coisa que é talvez ainda um pouco mais perturbadora, que na verdade cérebros menores podem ter causas genéticas, e essas pessoas com cérebro menor bebem mais. Então a coisa é invertida, não é que o álcool encolhe o cérebro, pessoas com cérebro menor beberiam mais, e bebendo mais pioram ainda mais a situação. E o que é mais dramático, o artigo também é longo, tem um monte de informação, conta de várias conclusões, etc e tal, vale a pena dar uma lida. A questão é a seguinte, mas o cérebro é menor onde, cara pálida, né? Justamente na massa cinzenta. A massa cinzenta tem a ver com cognição, tem a ver com as coisas que nos tornam mais humanos, aquelas atividades mais nobres do cérebro humano. Então o que eles estão percebendo é que pessoas com cérebro menor podem ter uma propensão maior a vício, a esse tipo de vício com o álcool. Então a gente está falando aqui de vício, eu falei do vício em game, falei disso, bom, ok. Isso é bem, bem para mim, um pouco perturbador, né? Quer dizer, você imaginar. Bom, tá aí, aliás, quem sabe uma boa maneira de reduzir, né, o consumo de álcool. Olha, se você bebe, algo me diz que você tem um cérebro menor. Eu acho que ninguém gostaria de admitir publicamente ou de imaginar, né, que ele vai ser reconhecido por aí como um cara com cérebro menor, né, bebendo, quem sabe, né? Está aí uma história interessante. Olha, você bebe, que interessante, então você tem menos massa cinzenta. Se você tem menos massa cinzenta, algo me diz que você não é uma pessoa tão esperta assim. Ufa, né? Bom, então está aí, essa questão do vício e da dependência é bastante complexa, de uma certa maneira. Eu acho que ela se cruza, inclusive, com as próprias preocupações do Tim Berners-Lee, na medida em que muitos aplicativos, muitos games são desenhados de forma a viciar, né, com notificações, com gamificação, etc. e tal. Existe sim uma exploração consciente, deliberada, sistemática, científica dessa nossa fraqueza. Né? E eu acho que se tem alguma coisa que tem lá no contrato, que tem que estar no contrato da web, é isso: não viciem as pessoas, não explorem as fragilidades das pessoas, isso não se faz, né? Isso não se faz. Eu pensando bem, a história de que tem aí talvez, pelo menos na minha cabeça, uma conexão dessa história toda com o papel da TV ruim, né? Da TV que emburrece, da TV que deixa as pessoas cada vez mais suscetíveis à manipulação. Então, até vou fazer uma ponte aqui, eu não tinha salvado esse artigo, mas acho que eu vou procurar o link e vou compartilhar com vocês, que era uma crítica dizendo o seguinte: olha, o pessoal de esquerda está dizendo que a internet está sendo usada para polarizar a direita, mas na verdade está polarizando todo mundo, e não é só culpa da internet, né? É culpa de uma série de outras coisas. E aí esse artigo mostra, acho que, pesquisas, né, de onde teve polarização política, onde não teve, o que o cara consumia, o que o cara não consumia, e na verdade a internet não tem culpa sozinha nisso, né? Então se o cara assiste, por exemplo, um canal como a Fox News, que é um lixo, eu não sei se você tiver a chance de ver, é de vomitar, é impressionante. Aliás, faz o Google parecer praticamente TV Cultura, né? Então a gente está talvez agora pagando alto, né, pagando caro, o preço da gente ter deixado que esse empobrecimento cultural e mental se transformasse num negócio. Bom, mas isso é só a minha opinião, isso é uma segunda-feira, eu já dei bastante material aqui para vocês darem uma olhada. Por favor, tentem ver essa história da cripto rainha, da cripto queen, eu achei absolutamente sensacional. Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Lembrem-se, o Radinho você pode acompanhar pelo Telegram, pelo WhatsApp, no Spotify também, o Radinho está lá, e no radinhodepilha.com, que é onde vocês sempre encontram os links para as reportagens que eu comento. Um grande abraço e até amanhã.